Dando sequência às nossas entrevistas do Domingo Esporte Show, tenho o prazer, tenho a honra de receber no programa Gabriel Dudziak, comentarista do Sistema Globo CBN. Alô, Dudziak, bom dia, obrigado por me atender.
Ô, Rafael, bom dia também aos ouvintes, que é isso, a honra é toda minha, o prazer é todo meu, tudo bem?
Tudo tranquilo, sempre é muito bom conversar contigo, sabe muito das coisas da bola.
Oh, obrigado.
E hoje tem um jogaço aí, né, entre Grêmio e Palmeiras. Apesar do momento do Grêmio ser delicado, sempre é bom ver um Grêmio e Palmeiras, né? E aí, Dudziak, o que falar do jogo de hoje, postura do Palmeiras, o que o Grêmio vai enfrentar em termos táticos, em termos técnicos?
Eu tenho essa curiosidade hoje também, né, de como é que vai se desenrolar esse jogo, Rafael, porque esse Palmeiras, Palmeiras 2020, é um Palmeiras que gosta muito mais de ser atacado do que de atacar. Não que fique lá atrás e jogue por uma bola, não é isso não, mas o time é montado para roubar a bola do adversário e jogar com velocidade, tão logo o adversário perde a bola, né? Então o adversário não, muitas vezes não está posicionado na defesa. Então só para lembrar, né, a maior parte dos gols do Palmeiras nesse ano vem assim, né? Roubada de bola no meio de campo, aciona ou William ou Luiz Adriano, ou Gabriel Veron mais recentemente. Então é um time que gosta de roubar a bola e jogar no espaço, né? Jogar no espaço que tem para correr. E a gente sabe que a melhor versão do Grêmio é um Grêmio que domina o adversário, né? Que fica com a bola, que gira de um lado, gira do outro. E esse tipo de jogo tende a favorecer o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, na minha visão, tem muito mais dificuldade hoje de enfrentar, por exemplo, o Sport, né? Que joga todo mundo lá atrás, time do Jair Ventura, né? Embora tenha feito um bom papel também com a bola na última rodada, do que efetivamente pegar um time que sabe trabalhar com a bola, né? Assim, o Palmeiras contra um São Paulo, por exemplo, o Palmeiras fica mais à vontade contra o São Paulo, contra o Corinthians fica mais à vontade contra o Corinthians. E eu acho que contra o Grêmio também vai ficar mais à vontade. Não quer dizer que vai ganhar, mas vai fazer o jogo que gosta, né? Se o Grêmio de fato for o time que a gente imagina. Só que eu também não consigo cravar isso, Rafael, porque o que a gente viu diante da Católica, né, foi um Grêmio completamente desconfigurado, um Grêmio que não jogou com a bola e não defendeu bem. Então eu não sei muito bem o que esperar do Grêmio para hoje.
Assino embaixo tudo que você está falando em relação a Palmeiras, em relação a Grêmio. Aí é que tá. O Grêmio nos bons momentos, a gente enxergaria melhor esse jogo de hoje à tarde. A gente projetaria melhor o jogo de hoje à tarde com o Grêmio martelando, girando, o Palmeiras isso, se fechando e tentando sair com extrema qualidade, que é característica dos seus jogadores. Mas o Grêmio vai conseguir ficar girando essa bola, vai conseguir ter a posse da bola, estará bem fisicamente de uma hora para outra para correr e empurrar o Palmeiras para o seu campo de defesa? Se isso não acontecer, o Palmeiras começa a gostar do jogo desde cedo e a coisa pode até se inverter. Essa é a grande questão do jogo de hoje, né?
Sim, eu acho que sim. Não quer dizer que o Palmeiras não tenha nenhuma ideia, né, de como chegar quando tem a bola. Tem, mas normalmente é mais difícil. E hoje, né, o Lucas Lima não vai jogar. O Lucas Lima é um jogador que aqui, em São Paulo principalmente, ele é um jogador que desperta mais raiva do que amor, né, dos torcedores. Porque é um cara que tem muita qualidade no passe, né, muita visão de jogo, mas não é aquele jogador com o qual o torcedor se identifica, porque ele não é exatamente um atleta que corre muito, não é um atleta intenso, não é aquele cara que vai dar carrinho, né? Mas eu, pessoalmente, né, eu acho que ele tem sido muito importante para esse Palmeiras, justamente para fazer essa distribuição de jogo para os jogadores mais rápidos, os jogadores mais diretos, né? Se você pegar a configuração do Palmeiras hoje, Luxemburgo meio que fixou um time com o Gabriel Menino, agora convocado para a Seleção Brasileira, como um jogador mais aberto pela direita, mas ele não é um ponta. A gente poderia fazer um paralelo, guardadas as proporções e os momentos, né, com o Ramiro do Renato, né, aquele jogador que é aberto pela direita, mas ele é muito mais de chegada do que de criação, né? Não é ponta, né? A gente tem o Ramires como primeiro volante, às vezes o Bruno Henrique, e o Zé Rafael fazendo a saída de jogo. Só que o Zé Rafael está suspenso para esse jogo, né? E o Lucas Lima está fora. O Lucas Lima seria, às vezes ele joga pela direita, nos últimos jogos ele jogou pela direita, às vezes joga pelo meio. Então, os jogadores que são capazes, né, no Palmeiras, de dar esse passe para usar a velocidade dos atletas de frente, esses jogadores hoje não estarão em campo, né? Então, isso pode ser uma vantagem para o time do Grêmio. Repetindo, né? A gente está imaginando que o Grêmio vai tentar fazer o seu jogo de...
Opa, acho que perdemos o contato com o Gabriel Dudziak. Deu um corte muito brusco aí, provavelmente de queda de contato. Vamos refazer a ligação para que o Gabriel complete o raciocínio, e eu tenho também mais algumas perguntas para a gente tentar projetar o jogo de logo mais na arena entre Grêmio e Palmeiras. Agora temos 11 horas e 18 minutos. Daqui a pouco também vamos falar com os setoristas da dupla Grenal, vamos atualizar as últimas informações. Muito tem se falado aí nas últimas horas da possibilidade do Jean-Pierre ir para o próprio Palmeiras, que é o adversário do Grêmio hoje. Afinal, o que há de verdade em relação ao Jean-Pierre? E vamos atualizar também as informações do Inter, porque o Inter, a partir de agora, só pensa e só planeja as coisas para o clássico Grenal da quarta-feira. E sempre é bom lembrar, né? Não é qualquer Grenal, não se trata de qualquer Grenal. É Grenal de Libertadores. É o segundo Grenal válido por Libertadores da América. Me ouve de novo, Gabriel?
Ouço, caiu. Perfeito. Aqui a ligação. Não sei o que houve, Rafael, desculpe aí.
Tranquilo, poxa, que isso, faz parte. Como é que está o Luxemburgo aí nesse cenário todo? Vive excelente momento, vive bom momento no Palmeiras. Como é que está o prestígio e até o trabalho dele em relação à aceitação dos jogadores?
Então, eu acho que as últimas semanas melhoraram bastante a percepção do Luxemburgo perante a opinião pública, né? Perante os jornalistas e também os torcedores. A vitória contra o Corinthians, né, no clássico, deu um ânimo extra para todo mundo. O Palmeiras também conseguiu uma vitória agora, no meio de semana, fora de casa, na altitude de La Paz, e isso também reforça, né, as convicções no trabalho. Agora, eu acho que o Luxemburgo está indo bem dentro da média do futebol brasileiro, dentro da média dos treinadores. Eu tenho discutido na programação da Rádio CBN, Rafael, não sei o que você pensa, o que vocês pensam aí no Sul, que hoje, infelizmente, o ambiente do futebol brasileiro, ele faz com que 17 torcidas estejam insatisfeitas com seus treinadores, né? Até parte da torcida gremista agora insatisfeita com o Renato, né? Então você pega... bom, o Flamengo está satisfeito com o técnico? Não, o flamenguista não gosta, né? Não está gostando. O São Paulino está satisfeito com o Diniz? Também não está. O Santista com o Cuca, mais ou menos, depende da semana. Eu achei, né, que o torcedor colorado estava satisfeito com o Cudê, mas é claro que não ganhar os clássicos também pesa. Então, esse ambiente é assim, ninguém é bom o suficiente. E dentro dessa média, o Luxemburgo está passando com aceitação, porque está conseguindo os resultados, o Palmeiras está invicto, está presente aí nas brigas por títulos em todas as competições. Então, nesse sentido, sim. Agora, se a gente voltar lá em janeiro, o Palmeiras, em dezembro, melhor dizendo, do ano passado, o Palmeiras estava procurando o Sampaoli para fazer do Palmeiras um time que jogava mais, né, que propunha o jogo, porque foi campeão com o Felipão, foi campeão com o Cuca, mas normalmente eram times que tinham dificuldades para criar muito jogo, ganhavam muito em bola parada, ganhavam muito em contra-ataque. A ideia de ir atrás do Luxemburgo era também para mudar o perfil, né? Fazer do Palmeiras, mal comparando, o que fez o Grêmio nos seus grandes momentos. Mas, na prática, não é assim, como já discutimos, né? O Palmeiras se sente muito mais à vontade fazendo uma transição da defesa para o ataque em velocidade, jogando no contragolpe, do que efetivamente propondo. Então, assim, a proposta inicial da chegada do Luxemburgo, ela não foi alcançada. Mas o time está invicto e os resultados estão aparecendo, né?
Quais são os outros dois, as outras duas torcidas que estariam satisfeitas? Gostei desse raciocínio aí. É Palmeiras, Galo.
E eu pensei no Fortaleza.
Tá. Sim.
Mal é mal Ceará com o Guto.
Sim.
Mas de resto, Rafael, você vai nas redes sociais, você vê as postagens dos perfis oficiais dos clubes, né? É pré-jogo, principalmente, saiu a escalação. Aí, assim, ó, escalado São Paulo. Isso, fora Diniz. O time tá em terceiro no campeonato, né? Aí você vai no Inter, ih, Cudê, escalou errado. Vai em times de todos os tipos de objetivo e o pessoal não tá gostando, né? Ah, tem que citar também o Vasco com o Ramon, né? O pessoal tá gostando bastante do Ramon, mas de resto parece que ninguém gosta do técnico, né? Ninguém gosta do próprio elenco, é um ambiente muito complicado, né?
Sabe que isso aí me fez lembrar a declaração do Dorival Júnior essa semana, e aí não passa por técnico, porque eles é que acabam pagando o pato, mas o que o Dorival disse, 40% dos jogadores da Série A deveriam estar jogando a Série B. Eu concordo. Olha, eu não sei a sua opinião, Dudziak.
Eu não ouvi a declaração, Rafael. Ele falou isso no sentido de tecnicamente...
Tecnicamente. Tático, né? É nível dos jogadores, que praticamente quase metade, que 40% dos jogadores da Série A, eles seriam de nível de Série B, mas como o futebol brasileiro não é mais como de outras décadas... Sim. Né? Década de 80, década de 90, que havia vários craques realmente no futebol brasileiro, década de 70. Aí então, como o nível baixou, esses jogadores acabam sendo suficientes para jogar uma Série A.
Sim, eu acho que é uma reflexão importante, né? Agora, a gente sabe, né, que esse é o nível e o que os clubes poderiam fazer, né? E eu acho que o Dorival, eu não sei se ele falou sobre isso, mas eu imagino que ele pense como eu. Já que você tem um grupo de jogadores nivelados por baixo, né? O grupo é nivelado por baixo, o jeito de tirar mais de jogadores medianos ou jogadores um pouco abaixo é você dar sequência, você ter treino, você ter um trabalho de longo prazo, né? Porque aí você vai melhorando o jogador. Por que que o São Paulo ele consegue, né, fazer isso com o Atlético Mineiro? Vários jogadores ali, tem vários bons jogadores ali, mas tem outros tantos que provavelmente se você colocasse no seu time do coração ou o torcedor visse na escalação do time do coração, ia falar, esse cara não serve para o meu time, né? Mas o treinador ele consegue. A gente tem que também deixar muito claro que o São Paulo é outro nível de treinador, né, Rafael? É um cara que se quisesse, se tivesse aí na carreira o objetivo, poderia estar num segundo escalão europeu, como está, por exemplo, o Jorge Jesus. Mas eu entendo que o técnico, com o tempo, ele transforma esse jogador mediano num jogador melhor, né? Num jogador bom. A gente tem a prova, por exemplo, do Rogério no Fortaleza, né? Fortaleza vai brigando aí, vai ganhando seus pontinhos e vai conseguindo se manter tranquilamente na Série A. Então, acho essa reflexão muito válida e essa cultura de ninguém presta... faz com que toda hora você quebre o processo e o cara que é mediano, ele nunca vai deixar de ser mediano. Não tem uma ideia que dure mais de 2 meses, 3 meses, né?
Uhum. Gabriel Menino joga hoje?
Gabriel Menino joga hoje, convocado para a seleção brasileira, né? Agora para jogar de lateral direito. A expectativa é de que ele jogue hoje junto com Rafael Veiga, que de vez em quando entra, de vez em quando entra durante os jogos, às vezes começa jogando, e também o Rony, deve ser ponta esquerda, o Danilo, que é outro rapaz aí formado na base do Palmeiras, entra na vaga do Patrick de Paula como um dos volantes, né? O Patrick já jogou recentemente, e o Ramires como primeiro volante. E vale ficar de olho também, Rafael, que o Felipe Melo deve voltar para jogar de zagueiro hoje. Ele que não joga desde a final do Campeonato Paulista, lesionado de lá para cá, deve ser aí um dos zagueiros do Palmeiras hoje. Estou imaginando aqui Diego Souza versus Felipe Melo, hein, Rafael?
Opa, olha
rapaz,
aí. Outra grande atração do jogo, além do Gabriel Menino, por isso eu fiz a pergunta do Gabriel Menino, convocado pela seleção, fez um golaço na Libertadores, uma bomba de fora da área, não é qualquer um que chuta daquele jeito, e aí eu te pergunto, tem gente que, eu tava olhando os programas esportivos nesse meio de semana, nessa sexta, depois da convocação, e aí diziam o seguinte, pá, mas ele é meia e o Tite quer usar na lateral, convoca ele pra lateral direito. E aí acho que foi o Roger Flores que disse assim, não, mas é interessante, o Brasil tá carente de lateral direito e tem que testar, e ele pode ser um cara até polivalente se vingar na seleção brasileira. Você concorda, discorda? Ele deveria ter sido convocado na dele, na do meio? Já viu ele jogando de lateral direito? Pode ser útil?
É, o Gabriel jogou algumas partidas de lateral, principalmente no começo do ano, quando o Marcos Rocha se lesionou e o Mike acabou se lesionando também. O Gabriel fez um frila ali de lateral direito. Mas o fato é que é um jogador que, tecnicamente, parece muito promissor, jogador inteligente dentro de campo, a gente vê isso, e quase sempre ele está jogando pelo lado direito, né? Seja volante pela direita, seja esse ponta mais recuado pela direita, a la Ramiro com o Renato. Então, ele normalmente faz o lado direito. Eu entendo, Rafael, que o melhor seria convocar um jogador que é da posição e que esteja jogando bem na posição, tá? Mas a gente tem que olhar para a realidade. A realidade é a seguinte: quem é o lateral direito titular da seleção brasileira? Porque o Danilo está jogando na Juventus, né? Mas às vezes também joga de lateral esquerdo. O Daniel Alves, se fosse o caso de ser convocado, está jogando no meio de campo. Se você tira esses dois, o Éder Militão, que já jogou de lateral direito, está jogando de zagueiro no Real. Então, quem é que a gente vai convocar, né? Então, o Fagner do Corinthians? Acho que não é o momento, né? Na dupla Grenal você não tem ninguém para contratar, para convocar, por exemplo. No São Paulo você tem o Igor Vinícius. Então, a gente vai para onde, né? Eu não sei qual seria a sugestão de nome para ser a segunda opção da lateral direita. Dentro desse cenário que ninguém está sabendo muito bem quem convocar, então acho que vale o teste. Talvez não seja a melhor opção, talvez não seja o meu titular pensando numa Copa do Mundo, mas se você olha hoje, quais são as opções, né? Eu não consigo pensar. Se eu estou esquecendo de alguém aqui, você me lembra, Rafael.
Não, posição muito difícil. A mais difícil de se encontrar no futebol brasileiro.
Tá,
Gabriel Dudziak, muitíssimo obrigado, comentarista do Sistema Globo CBN, bom almoço aí em seguida e bom jogo para todos nós à tarde e muita saúde para o amigo nesse momento difícil aí de todos nós.
Valeu, Rafael, para você também, sempre um prazer, obrigado pelo convite, tudo de bom aí para você, para todo mundo que está nos ouvindo, e se cuidem, hein?
Valeu!